Então, começo logo pelo título, Tratado dos Olhos. O Tratado dos Olhos era uma designação muito comum em tratados medievais e da antiguidade sobre oftalmologia e como é que o olho funciona. E isso interessou muito para esta exposição, porque, por um lado, Júlio Pomar tem dois textos que remetem para aí. Um é Tratado do Dito e do Feito. Portanto, fui buscar essa metade do título a esse tratado. E a outra é um dos livros mais importantes do Júlio, que é a da cegueira dos pintores, e portanto sobre os olhos, não é? Sobre o nosso olhar. E, portanto, esse jogo no título, que depois se vai também centrar na forma como o olhar se relaciona com a palavra e com a mão, no caso de um pintor. E, portanto, há uma triangulação entre os olhos, a palavra e a mão, que aqui é importante. Portanto, aquilo que me interessava era dar a ver o olhar do Júlio, dar a ver os olhos do Júlio. E isso foi determinante desde o princípio. Como é que podemos fazer isso? Como é que podemos dar a ver o olhar? Julgo que, para mim, como também escritor e como filósofo, muito a partir dos textos. E dirigimos então aos textos. E por isso é que no centro da exposição, mesmo no centro, diria quase geodésico, do Ateliê Museu, estão os livros com os textos do Júlio Pomar. Isso é determinante, até mesmo pela aparência de ateliê, transformar este espaço num espaço de trabalho, para as pessoas poderem sentar e lerem. E, portanto, é a partir daqui, ou seja, a partir destes textos, que a exposição depois se organiza. Escutam a voz que vem de um filme que ainda não vêem, mas que é, no fundo, a síntese de toda a exposição, e essa voz, aquilo que está a dizer, são textos do Júlio, e, portanto, os textos também enchem pela voz o ateliê, transformam o ateliê na casa das palavras do Júlio. E depois, nestas mesas caixas, estão ou a biblioteca, que ajudou, também influenciou, por acaso há pouco estava a ver um dos textos que aqui está, é sobre o Van Gogh, um dos livros de Van Gogh que ali se encontra, tal como encontram referências a Duchamp, outros livros que está ali, portanto, alguns livros da sua biblioteca, tal como nas paredes, vamos encontrar essas referências, por exemplo, a Goya ou a grandes pintores que têm ali os seus catálogos e que o Júlio os retoma. Portanto, quer os textos, quer os materiais que deixámos dentro das caixas, andam em redor dessa sua relação com a obra de outros, com a sua própria obra, com o que é a arte, o que é a pintura, e vemos como os textos nos ajudam a perceber que também há aí um amadurecimento, uma mudança, desde os primeiros textos dos anos 40 até hoje, não é? até agora. É, de alguma maneira, uma exposição sobre influências, não é? Sobre as influências que os nossos olhos têm, como é que os nossos olhos têm a marca de outros olhos, de outros olhares, da forma como outros pintaram, por exemplo, e por isso digo muitas vezes que esta exposição é um autorretrato dos olhos do Júlio, não? E por isso a primeira obra que está nas paredes é um autorretrato no café. Os cafés têm em Portugal essa relação intrínseca com os intelectuais e os artistas e a formação precisamente dessas elites, chamemos assim, e aqui o Júlio retrata-se em 1944 num café, onde a presença dos outros é muito evidente, é muito tal como nesta exposição. Vocês abrem os livros ou olham para os jornais onde o Júlio escreveu ou as revistas e percebem a presença de Picasso, ou a presença do Abel Salazar, ou a presença do Lima de Freitas, ou da Vieira da Silva, sobre quem o Júlio escreveu. E aqui, depois, na pintura, vamos ver outras presenças. A presença de Goya, seja no ambiente de uma das obras, seja mesmo na relação imediata com uma das obras de Goya, a presença de Uccello num retomar uma batalha de São Romano, se não estou em erro, de Uccello, a presença de Van Eyck, Júlio Pomar, já nos anos 70, E até nos ajuda a perceber uma mudança na obra do Júlio, a forma como ele também olhou para outros pintores e isso alterou a sua maneira de pintar, não é? E naquele caso o Van Eyck, os Arnolfini, ao lado aqui de um Chardin, de uma natureza morta, onde também nós percebemos uma relação com uma obra e o desvio que faz dela, não é? Portanto, não é um lado mimético, simplesmente, de imitar uma obra, mas como é que, ao olhar, os seus olhos também alteram aquilo que veem, não é? Portanto, há um desvio que ali acontece. Um Ingres, ou melhor, uma obra feita a partir do Ingres, neste caso, um dos livros que vão encontrar também dentro das caixas, do caixote que vai de casa de Júlio, é precisamente um livro sobre Ingres, onde encontro aquele banho turco, ali já refeito, desfeito, e tornado a fazer pelo Júlio Pomar. Depois há estes dois courbés, ou melhor, duas obras feitas a partir de uma pintura de Courbet, onde até vemos como o olhar dá atenção a coisas diferentes sob a mesma obra, neste caso em duas obras distintas, melhor, em três, porque atrás da coluna, se forem curiosos o suficiente, atrás da coluna encontro a terceira obra inspirada em Courbet, que se estiverem sentados num determinado lugar onde está aqui a acabar, então veem as três obras umas ao lado das outras e percebem a tão diferentes como pode ser uma releitura da obra. Há ainda desenhos inspirados, ou melhor, desenhos de viagem ou desenhos que o Júlio faz quando olha para máscaras ou para estátuas no Museu do Homem em Paris, neste caso de culturas africanas, primeiras, ou na Catedral de Chartres, ou quando está diante de um Veronese num museu, ou um outro Courbet no Louvre. Ou seja, outros desenhos em que Júlio Pomar se relaciona com a história da arte de alguma maneira. O fim, como vos dizia, quase uma síntese da exposição, é um filme que fiz com a Catarina Mourão, e que o grande desejo foi não olharmos simplesmente para a obra do Júlio, que é mais conhecida e que, com que há uma relação mais forte, mas dá precisamente a escutar, neste caso, dar a escutar uma reflexão que é menos conhecida e que é para nós importantíssima e das mais pertinentes na arte portuguesa, que é a forma como o Júlio descreve o que é o olhar do pintor, o que faz o olhar do pintor, o que é a nossa relação com a pintura, o que é a pintura, o que é o ofício do pintor, o que é que faz. Portanto, mais uma vez aquela triangulação entre o olhar, a mão e a palavra, não é? Ou seja, sempre a jogo. Não vamos ver imagens de obras do Júlio, mas obras que o Júlio terá visto as várias vezes que visitou o Museu de Arte Antiga, que era o museu que ele visitava quando era miúdo, e depois entramos dentro de uma das obras do Museu de Arte Antiga, que é um São Jerónimo com a caveira, tal São Jerónimo com a caveira, e quando voltamos a sair já não estamos nessa obra, na verdade estamos diante de uma obra do Bacon, o Édipo e a Esfinge, que até em termos formais tem qualquer coisa a ver com São Jerónimo e a caveira, e que no fundo são a grande interrogação, pelo menos uma forma de podermos interpretar esta obra, é também uma interrogação sobre a obra de arte, não é? Ou seja, como é que nós relacionamos com a obra de arte, as grandes fins, de alguma maneira para o pintor é também essa, não é? E por isso também a sua cegueira, que é a grande dúvida que dali vem, o que é esta relação com a obra, o que é a obra. E há reflexões lindíssimas que o Júlio faz sobre a arte e sobre a sua relação com a obra, sobre o seu ofício, que o filme dá a escutar.
A questão do São Jerónimo, que é um filme que está associado à escrita, não é? Dá uma forma,
isso mesmo, isso mesmo. São Jerónimo foi o tradutor para latim da Bíblia, portanto também tem essa relação com a escrita. E tem aquela relação com a caveira, que aliás vocês usaram na última exposição, as caveiras, que é também uma reflexão sobre, neste caso, o próprio sentido da vida, da existência, portanto, do lado de levar ao limite, que é a reflexão sobre o humano, não é? Portanto, há, por um lado, a escrita, a importância da escrita.
Aparece imenso, em outras pinturas, aquilo apresenta já tem um ambiente estudial.
Isso
ambiente
mesmo, de... e a escrever, sim, e com o livro aberto à frente, sim, isso mesmo, há sempre essa articulação entre a reflexão, essa reflexão e a questão de refletir sobre, e neste caso um pensador e um escritor, e um tradutor, que é também ainda mais interessante, o tradutor e a sua relação com a vida e com o mundo. Portanto, há sempre assim uma articulação muito próxima. Aliás, muitas vezes nas naturezas mortas aparece a cavar em cima de livros, porque ajuda também a compreender sobre, ou melhor, é uma reflexão sobre a vacuidade, a vaidade também, todo o conhecimento, coisa que o Júlio também tem consciência, porque uma das coisas que no texto, ou nos textos, nos certos, que encontramos no filme é essa consciência de que a palavra não chega para poder dizer o que é a obra, que há sempre qualquer coisa que falha, não é? Há uma consciência disso, mas por outro lado também só a obra por si não lhe chega, portanto há um desejo de voltar a ela e pensar sobre ela e refletir sobre ela. Uma das coisas bonitas que no filme fica muito claro é o Júlio, a tal altura, escrever que gostava de fazer uma obra que não terminasse nunca, ou seja, que a sua qualidade fosse precisamente o inacabamento, não é? Ou seja, qualquer coisa que se fosse inacabar. Isso é muito, muito forte. Não sei se tens alguma...
Se quis falar um bocadinho do último frame, não é? Da última imagem do filme.
A última imagem do filme é uma imagem do rio, visto das janelas verdes, que era precisamente a casa de infância de Júlio. Júlio conta em entrevistas e em textos que foi muito marcado por essa imagem da luz que entrava em casa vinda do rio, dos barcos e da passagem dos barcos e de todo aquele movimento, e por isso há essa marca também autobiográfica, ou biográfica neste caso, desculpa, biográfica no filme, que é por um lado o Museu de Arte Antiga, por outro lado o Bacon, que é um dos pintores que o Júlio mais admira e que tem uma serigrafia em casa e portanto com a qual convive, de tal maneira admira, não é? E por outro lado o Rio, Lisboa, a relação com o Tejo está ali presente. E é também uma forma de sair de dentro do museu, não é? Ou seja, coisa que na obra do Júlio foi sempre importante, não é? A relação com o cotidiano, com a vida útil, com todos os dias, com todos os dias.
Ainda sobre o filme, a questão das vozes, duas vozes?
Sim, quisemos desde o início uma voz feminina, porque desvia também da relação imediata autobiográfica com o Júlio, não é? Portanto, mostrar que é uma reflexão mais universal e não apenas de um pintor e não pessoalizar. A ideia era não pessoalizar. Portanto, a voz feminina também desviava precisamente do Júlio. Duas, porque são duas idades diferentes. Temos uma voz mais jovem, ainda que as duas tenham uma tonalidade grave. Tem uma voz mais jovem, da Joana Cunha Ferreira, e uma voz depois já com o peso da idade, com a gravitas da Ana Vieira, que aliás diz em determinados momentos coisas que têm a ver também com esse amadurecimento que encontramos na obra do Júlio, ou seja, foi preciso chegar a determinada idade para poder dizer e, portanto, ter essa experiência. O filme é também uma homenagem, ou foi feito a partir de um outro filme, que é Uma Visita ao Louvre, do Strobe e da Ouillet. O Strobe e a Ouillet fazem um filme, que é isso mesmo, Uma Visita ao Louvre, a partir de textos do Cézanne, ou seja, Cézanne visitou o Louvre com o escritor passou a texto tudo aquilo que o Cézanne lhe disse diante das obras, e o Strobe... Agora falta-me o nome. Gasquet. Joaquim Gasquet, juro que sim. E chama-se o livro, chama-se precisamente Uma Visita ao Louvre. E é um filme absolutamente admirável. E nós, de alguma maneira, inspirando-nos nesse filme do Strobe e da Ouillet, de onde retiramos também a ideia da voz feminina. Fizemos este filme a partir já não de textos do Cézanne, mas do Júlio Pomar, aliás, influenciado pelo Cézanne, e por isso também alguns dos livros que encontram ali são também de Cézanne. Algumas das reflexões que encontram têm a ver com outras coisas que Cézanne disse. Isso também descobrem no filme, as referências a outros artistas. Citações de Matisse ou de Picasso aparecem também no filme como essenciais. Portanto, a ideia de toda a exposição é sobre, a partir dessa noção de tratado dos olhos, é uma reflexão sobre o olhar sob influência, de alguma maneira, o olhar marcado por outros e como se desvia desses outros, uma via muito autoral, e portanto a nossa a relação com estas obras não é uma relação imediata com a obra do outro pintor apenas, é também a sua autoria, e nós vemos como, e aqui temos as várias décadas da obra de Júlio Pobar, ainda que sejam muito poucas obras, temos os anos 40, os anos 50, os anos 60, os anos 70, e depois até mais recentemente, temos várias décadas e percebemos esse caminho que foi percorrendo. Na parede estão textos em que Júlio reflete sobre estes pintores ou estas obras que retomou. Portanto, encontram também pequenos textos onde se percebe porque é que olhou para Goya, o que é que lhe interessou em Uccello, o que é que foi determinante no Angre para a sua obra. Isso parece-me que é Matisse, Angre Matisse, que foi, como encontramos no texto, uma maneira de se desviar de um período em que já não sabia para onde é que havia de seguir. E, portanto, como é que o olhar para outros ajuda também a fazer seguir o seu olhar, não é? O seu caminho.
E esta...
É o Malevich, é uma homenagem ao Malevich, isso mesmo. Ajuda a compreender essa noção de desvio. Ou seja, temos o célebre quadrado negro de Malevich, que marcou a história da arte do século XX, moderna e contemporânea. Temos o quadrado negro e depois temos aquilo que é absolutamente único, que tem por um lado... Um caminho de humor que é próprio do Júlio e que nós encontramos nos textos, uma relação aliás com Duchamp, que me parece interessante, e tem esse desvio, ou seja, ao quadrado negro racionalista, marcado pelo transcendente, apresentado como um ícone, a primeira vez que foi apresentado, esse quadrado negro que absorveu todas as cores do mundo, esse quadrado negro acrescenta um macaco, um pensador, aliás, estava ontem a chamar a atenção a Sara, porque ele está como a pose do Rodin, não é? Do pensador do Rodin, portanto, este macaco pensador que é acrescentado e desvia o quadrado negro que aparece no título da obra, como homenagem ao Malevich, do seu original. E, portanto, é um bocadinho isso que ele faz também em todas as outras obras. Não apenas olha para Chardin, mas desvia Chardin daquilo que é Chardin apenas. Há sempre mais qualquer coisa. Está também aqui dentro um conjunto de recortes, uma pasta com recortes que o Júlio foi juntando. Estava-me a contar também de uma altura em que era difícil ter acesso a livros, uma altura em que era difícil ter acesso a estas obras, e portanto foi juntando muitos e inúmeras fotocópias, pedaços de revistas, de alguns dos autores sobre os quais escreve, de alguns dos autores que admira e que aqui fica evidente. E depois, também, mas isso é só uma graça, não é? De repente encontramos quer o Angre, quer o Duchamp, que é importante em muitas das reflexões escritas, principalmente mais recentes, quer o Bacon, que depois vão encontrar lá em cima, mas também a relação com o erotismo, com os índios, com a reflexão que se encontra aqui sobre o Bacon feita pelo Deleuze, ou artistas sobre os quais escreveu, como o Giacometti, o Picasso.
Obras que ilustrou, como...
Obras que ilustrou, isso mesmo, uma das características da obra do Júlio é a sua relação com a literatura e com a ilustração, que é imensa, com Goya, por exemplo, aqui, ou Malevich, ou seja, catálogos vindos livros vindos da biblioteca do Júlio, que nos ajudam a compreender também essa um lado exemplar, óbvio, da exemplaridade, não é? Ou seja, estão aqui estes, podiam estar muitos outros. Mas de repente está um sobre teorias dos cafés, não é? Portanto, eu acho que é esse lado da subtileza também que aqui podem encontrar o Pantagruel. Portanto, há um lado de subtileza aqui que é, de repente, os jornais que ali vão estar, ou as revistas que ali estão, desculpem, com os textos originais, a primeira vez que foram publicados, podemos encontrar depois relações entre os livros, as... os recortes, por exemplo, o Ângelo, com os textos que se sentarem a ler com calma vão encontrar, tal como nos textos, vão encontrar coisas relacionadas com o que está na parede exposto. E se estiverem aqui, mais em silêncio, de repente as palavras que vamos escutando no ateliê interferem na forma como nós vamos olhando para as obras que estão na parede, e portanto a palavra que ouvimos dizer também marca a forma como vamos olhar para estas pinturas, ou seja, não é por acaso que ela enche o espaço, porque dessa maneira também influencia a forma como olhamos, né? Como vemos as coisas. Alguma pergunta,
Teresa? Já agora, este livro que aqui está, isto foi feito uma edição especial para a exposição?
Sim.
Foi editado agora?
Foi editado agora, acabou de sair, vai ser hoje apresentado ao público, e é a primeira parte da parte escrita da obra do Júlio, é o primeiro volume de três volumes que sairão. Este vai de 1942, que é o primeiro texto. O Júlio tinha apenas 16 anos quando escreve o primeiro texto, que é um texto absolutamente notável, está ali datilografado depois. O primeiro texto onde pede, pergunta para quando uma exposição de arte moderna em Portugal, em 1942, e até 1960. Este volume vai até 1960. Depois outros dois volumes surgirão. Obviamente nunca seria possível fazer este volume sem a participação imprescindível do Pedro Faro para o coordenar e o organizar, sem o apoio da Sara António e do Museu, do Ateliê Museu e da Fundação, obviamente seria impossível, mas para mim era qualquer coisa determinante, era o centro da exposição, ou seja, não ser um livro por ser um livro, mas por ser a reflexão escrita feita pelo Júlio, era claramente decidimento ele estar cá.
E os seguintes ainda vão sair?
Vão sair durante a exposição, aliás, neste momento estão aqui três, não é? Porque os outros vão sendo substituídos, vão ficar os três volumes em cada uma das mesas, não é? O primeiro, o segundo e o terceiro, da parte escrita. Também é um título curioso. A parte escrita interessou-me nesta exposição porque era a parte menos conhecida da obra de Júlio, parecia-me completamente desconhecida, mesmo no meio, as pessoas não tinham consciência de que ela existia desta forma e tão,
da dimensão
que ela tinha, não apenas em termos de quantidade, mas de qualidade. Ficou muito, muito na sombra esse lado, comparado com a obra pictórica, com a pintura e o desenho, e portanto era isso que eu julgo que me parecia interessante dar a ver agora. E por outro lado, a noção de parte escrita também tem uma relação com uma expressão de Bataille, que também ali estará, de Bataille, que é da parte maldita, quase como se houvesse qualquer coisa que não ficou visível, ficou escondido, não é? Como aquilo que é maldito não vem ao de cima. Eu julgo que, como poderão depois confirmar, é a parte bem dita também, e portanto não apenas bem dita, mas de bênção que nós podemos receber hoje ao ler. Ainda há pouco estava a dizer ao Pedro que abriu a casa e saiu o último texto desta coletânea, e sobre um pintor, o Hogan, e é um texto de uma concisão e admiravelmente bem escrito, e acima de tudo dá um olhar outro sobre uma obra, não é apenas o de um teórico ou de um crítico de arte, é alguém que por dentro percebe o que está ali a ser feito. Portanto, é um olhar inspirado, é um olhar crítico, sério, mas é também alguém que sabe do ofício, alguém que percebe o ofício. E, portanto, como eu dizia, não é apenas uma questão de olhos. Quando falamos aqui de tratado dos olhos, é perceber que os olhos, a mão e a palavra estão relacionados. Estão, estão em ligação profunda. Sei, querem fazer alguma pergunta?
Não, eu estou metido nisto que eu
Mariana.
A Mariana quer me dar dicas depois, pistas aos visitantes.
Não, agora não ocorre nada.
Não, isto, assim, isto foi um bocadinho mais, se calhar mais complexo, há coisas muito mais simples, não é? Por um lado, determinante a centralidade, até em termos espaciais do livro, isto é determinante, e portanto esta possibilidade de estar aqui, de ler isto, de parar, passar tempo aqui. Depois o que está dentro das mesas, ao contrário das caixas, feitas pelo Ricardo Carvalho e pela Joana Vilhena, que também são um contributo determinante nesta exposição, quer alguns documentos que nos ajudam a ver os originais, só para perceber até a quantidade de jornais e em revistas em que participou, ou tipos de textos que aqui se encontram, e vejo de 42 até quase agora. Pequenos apontamentos sobre Delacroix, portanto também vemos esse lado também mais fetichista, desculpem a expressão, da relação com a mão do pintor. Mas neste sentido, aquilo que aqui interessa é essa relação entre o texto e as suas influências, não é? E a forma como os textos foram influenciados por, e depois como é que essas influências também as vemos na parede e na pintura. O café, como eu vos dizia, a relação com o outro no café e a influência que os cafés têm na forma como os intelectuais e artistas formam os seus olhos.
Há um livro do Steiner.
Há um livro do Steiner e ali está um que se chama Teoria dos Cafés.
Também.
Não é o do Steiner, mas há um livro do Steiner precisamente sobre a importância do café na Europa, não é? Ou seja, como é que o café tem uma importância determinante na cultura europeia. É a relação de estar com o outro, não é? Estar com o outro no café, à mesa, estar com o outro à mesa no café. E como, de alguma maneira, transformamos este ateliê também numa espécie de café, nesse sentido, de outros. Neste caso, com a história da arte, na pintura, nestes vários exemplos que aqui temos, quer no caso da escrita, com os livros, com as outras influências, outros textos. O filme mostra, de alguma maneira, isso de uma forma condensada, quer a partir da palavra dos textos do Júlio, quer das múltiplas imagens que se encontram do Museu de Arte Antiga, portanto assim um travelling dentro do Museu de Arte Antiga, quer o travelling dentro de uma obra ou uma panorâmica feita dentro da obra do Bacon, que é um dos pintores que o Júlio admira e que sobre o qual escreveu, portanto encontram também muitos textos sobre, muitas coisas sobre Bacon.
Materiais, que não, esta coisa começas a ver, tu próprio dizes que é uma situação quase totalmente convívio entre as pessoas.
Isso mesmo, também podem estar sentadas à mesa e podem até conversar aqui e de repente descobrir coisas, descobrir que estão ali qualquer coisa tão interessante, olha isto, não é? Ou seja, isso parece-me determinante. E depois, ao fim e ao limite, nesta espécie de tratado dos olhos, ainda que não seja um tratado com um fim à vista, será muito mais uma coisa inacabada, com inacabamento dentro dela, porque isto também é só exemplar, não é? Nós podemos ir buscar outras obras de outros, em que o Júlio olhou para outros artistas, não é? Também podemos continuar isto, mas é chamar só exemplarmente, com exemplos, da mesma maneira que podemos ir mostrar muitos mais documentos onde o Júlio escreveu. Mais interessante do que esse lado, como eu dizia, fetichista do original, interessava-me era a relação com o texto, com a palavra, com o olhar do Júlio. E é também para mim uma grande reflexão sobre o que é a obra de arte. Enquanto fazia o filme, para além dos textos do Júlio, lembrei-me muito, por causa das fins, de um outro texto do Eduardo Lourenço, um jovem da geração do Júlio, mais ou menos. O Eduardo Lourenço, a determinada altura, escreveu um texto intitulado A Poesia ou as Fins? Poesia ou as Fins? Em que, e por isso também esta escolha do Bacon, Édipo e as Fins, e como te dizia há pouco, São Jerónimo e a Caveira, que para mim têm uma relação, ainda que sejam distantes e diferentes. O que é que diz o Eduardo Lourenço? Que a poesia, tal como as fins, tem duas tradições distintas. Uma em que se nos salta-nos para o caminho, que é a tradição grega, a esfinge grega salta para a frente, salta para a frente de cada um de nós e levanta-nos questões de vida e morte, não é? Portanto, assim, a grande obra de arte, ou as grandes obras, são também aquelas que nos colocam esse género de questões e questões determinantes. Mas o Eduardo Lourenço chama a atenção para outras esfinges, outra tradição das esfinges, que é a esfinge egípcia. Portanto, se a esfinge grega, e a relação com a obra será, na esfinge grega, a pergunta que a obra nos faz, não é? Põe-nos em causa. O Rilke dizia que, diante de uma obra, ela pode perguntar, muda a tua vida, não é? Ela pode pedir, muda a tua vida. Há outras esfinges, que é a esfinge egípcia. E a esfinge egípcia, nós podemos fazer-lhe todas as perguntas que quisermos, que ela fique em silêncio. Não é? Ou seja, a esfinge egípcia está aos pés das pirâmides e nós fazemos temos imensas questões sobre o que é que ela queria significar, o que é que ela está ali a fazer, e ninguém sabe, porque ela continua em silêncio. E, portanto, a obra de arte também impõe um silêncio, e aliás diz o Eduardo Lourenço nesse texto, a obra de arte vale pela densidade de silêncio que nos impõe. Portanto, se há por um lado a obra que nos interroga e nos põe em causa e faz perguntas, há outros momentos na obra em que, pelo contrário, é o silêncio que se impõe. E, por exemplo, nos textos que escolhemos para o filme, isso vem muitas vezes ao de cima. Às vezes, neste caso, o artista procura palavras para expressar, explicar, compreender a sua obra, e faltam, não é? Ou seja, não, porque a obra também impõe um silêncio. Ao limite, impõe um silêncio.
Em que direito está publicado esse texto de Eduardo?
O tempo ou a poesia. Okay. O tempo e poesia. O tempo e poesia. É assim. É maravilhoso. É. Tempo e poesia. Eu acho que essa noção de esfinge, não é? Na relação com a obra de arte, e essa dupla esfinge, é tão bonito, não é? Essa ideia de que a esfinge pode ser dupla primeiro, é? Grega e egípcia. E depois, por outro lado, a nossa relação com a obra também tem esses dois momentos. Ou, às vezes, um do silêncio que a obra impõe, por outro lado, perguntas que ela nos coloca, não é? Eu acho extraordinário.
Há uma outra coisa, um outro apontamento, que acho que é uma contente. Coisa que a Sara também acabou por... Eu e o Sara vamos a discutir coisa, a ideia de baú e de caixa. E, de alguma forma, isto também, acidentalmente, muito engraçado, não tem nada a ver com o aspecto curioso, que digo, mas é que também estes baús simbolizam, de alguma forma, a transferência de uma parte também, que vai acabar por integrar aquilo que é o museu, que é o espólio documental. Sim. E foi por causa desta coisa de mala viagem que chega
gera, aqui. Gera para ter vindo.
E que foi por culpa do Paulo, de alguma forma, que veio a biblioteca também. Vieram livros, vieram textos, vieram recortes, que antes ainda não estavam cá. E...
Boa.
E para um museu que pretende fazer a investigação.
É fundamental,
claro. Isso para nós foi uma espécie de motivo para...
Dá-me a ideia que esta, a forma como está, acaba por motivar as pessoas a virem e irem procurar mais informação.
Ótimo. É isso mesmo que nós queremos. E que sentem aqui,
é
com
que
calma, que leiam, e que vejam.
Não
e que...
é só ouvir, é procurar mais.
Queremos muito. E aliás, percebam que há um outro Júlio que não está ainda descoberto. Que nós não somos apenas uma coisa, neste caso. E o artista não é apenas aquilo com que foi etiquetado foi marcado, não é?
Exato.
E nós gostamos muito, não é só por uma coisa portuguesa, mas nós gostamos muito de gavetas, não é? Ou seja, assim, ou de períodos.
Tu sentes que de alguma forma há um perfil de artista que também mudou nestas últimas décadas, ou seja, esta coisa que nós estamos a falar há um bocado com a Mariana, com a Teresa, tinha uma série de artistas que antigamente, como o Lacoste, o António Pedro, o Júlio, tinha uma parte escrita.
Uma reflexão escrita. Sim.
E de repente isso hoje tornou-se uma coisa muito mais pontual, ou um equívoco, e se calhar eles continuam a escrever e continuam a fazer reflexão.
Eu não conheço, nós já falámos várias vezes também disso, não é? Andámos à procura, aliás, para o colóquio, as conferências que aqui vamos fazer em redor dos textos de artista, e não foi assim evidente artistas hoje que estejam a escrever desta maneira.
Não são muitos.
Há uns que escrevem, mas faz parte da obra em si.
Por exemplo, poderá fazer parte da obra. Há outros que escrevem por motivações de doutoramento ou de mestrado que os levam a fazer, mas esta ideia de
escrever sobre a obra mesmo. Pronto, em princípio é mesmo o Albert Carneiro, que tem reflexão
e o Rui Chaves. São assim os dois que nós vimos mais evidentes. Podemos estar enganados e haver alguns artistas que escrevam para si, ou escrevam e guardem.
Mas escreve muitíssimo. Mas não diretamente sobre o modelo.
Sim.
Uma estética muito mais agradável.
É.
Sobre os outros, não é propriamente uma crítica.
Pedro Paixão
escreve, mas mais com uma atitude reflexiva também e de tremendo
de investigação.
Sim, seja a figura do intelectual, se quisermos.
Sim,
presente.
Sim,
tu fiz muita pessoas como o Júlio, como o Lacoste.
Houve também uma especialização muito grande, não é? Nos últimos anos, esta questão de especializar a crítica de arte, de especializar a curadoria, de especializar o artista, não é? Ou seja, começou a criar. Hoje, eu julgo que até vai ser diferente. Eu acho que as gerações mais novas têm uma relação com isso muito mais. As fronteiras diluem-se. O artista, de repente, é curador, outros dias pode ser escritor e crítico, e portanto também
isso. Uma coisa que eu e o Pedro queríamos discutir um bocadinho neste programa de serviço educativo envolvendo a crítica, é que há também uma espécie de, vamos dizer, promiscuidade mesmo, muitas vezes, entre os curadores e as pessoas que fazem crítica, porque fazer ensaio para catálogos ou escrita não é a mesma coisa propriamente que fazer crítica. Portanto, é uma das coisas
que hoje em dia tem a ver com questões de mercado, que obriga muitas vezes a que as pessoas
assumam
funções institucionais, ao mesmo tempo assumam funções de crítica
em
jornais, e isso contamina de facto o discurso.
Mas, por exemplo, não vês tanto, vês, por exemplo, essa relação de fronteira entre a curadoria e a crítica mais frequente, mas menos entre o artista e a crítica. Ou seja, acho que neste momento não há nenhum artista a fazer crítica em nenhum jornal. Julgo eu, mas julgo que não há nenhum artista a fazer crítica em jornal. E o Júlio, aos 19 anos, estava a dirigir uma página literária, também é outro tempo,
sim.
Não é? Ou seja, estava
a dirigir uma página. Escrevia para...
Sim. Sim, e o Noronha da Costa, essa geração escreveu muito mais Fernando Azevedo, o Batarda também, não sei se, mas também escreveu bastante, mas isso aqui já não.